Bom dia, são 7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 8 horas em Moçambique e na África do Sul. Títulos deste jornal.
Emissões da RDP África chegam hoje oficialmente à cidade do Porto. Ao longo do dia vai haver uma emissão especial que antecipa também a noite de São João, festejado este ano com muitas restrições devido à pandemia, e igualmente mais logo esse decisivo Portugal-França, a contar para o Euro 2020 de futebol, que pode ditar a continuidade ou a saída da seleção portuguesa do europeu. Em Moçambique, alerta máximo para a entrada na terceira vaga da Covid-19, mas há muitos que não respeitam as regras sanitárias em vigor.
São algumas das principais notícias do dia no Jornal das 7. Está no ar agora com Germano Campos.
Em tempos de pandemia, continuam a realizar-se na capital de Moçambique e em outras cidades eventos privados numa clara violação das regras impostas pelo estado de calamidade pública. A preocupação foi manifestada novamente pela Inspeção Nacional das Atividades Económicas, numa altura, Orfeu de Sá Lisboa, em que o país está em alerta máximo face à possível entrada na terceira vaga da Covid-19.
Os números diários de novas infecções pelo novo coronavírus estão a acelerar em Moçambique. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas denuncia a contínua violação do estado de calamidade pública através da realização, sobretudo em Maputo, de eventos sociais privados que propiciam aglomerados.
Festas particulares e casamentos é uma situação um pouco delicada. Nós, como INAI e outras entidades, como a polícia, e outros órgãos de fiscalização, temos trabalhado no assunto, conseguimos interditar alguns eventos estão a acontecer muito fora da urbe, muito fora do perímetro da atuação da equipa de fiscalização.
Verónio Duvane, porta-voz da Inspeção Nacional das Atividades Económicas, garante estar-se a trabalhar com o Ministério da Justiça assuntos constitucionais e religiosos para agir nestes casos. Por outro lado, o funcionamento de escolinhas sem a devida autorização preocupa a instituição que ordenou o encerramento de 5 na província da Zambézia, no centro de Moçambique.
Entretanto, a entrada da província de Sofala no centro de Moçambique passa a realizar-se mediante a apresentação de um resultado de teste negativo à Covid-19. A medida visa evitar, explica o médico-chefe provincial de saúde em Sofala, Hassan Abdalla, que a variante indiana da Covid-19, detectada na província da Tete, se alastre a outros pontos do país.
Mesmo que a pessoa tenha feito um teste negativo, se vier aqui depois de 3 dias, dar entrada depois de 3 dias, ter passado em vários lugares, para nós pudermos ter a certeza de que temos aí diferentes variantes, temos que fazer muitos testes. Então, pessoas, cuidado, qualquer sintomatologia semelhante aos sintomas da Covid, que façam. É muito bom fazer muitos testes, ter resultados negativos, do que você ir fazer quando estiver agudamente meio doente, para você logo ter o resultado.
Só com teste negativo à Covid-19 se pode agora entrar na província de Sofala, no centro de Moçambique. Em Portugal, o Observatório dos Sistemas de Saúde arrasou as decisões tomadas pelo governo quanto à gestão da pandemia e fala da falta de aconselhamento científico. Foi Susana Lemos num relatório hoje conhecido.
O relatório Primavera, uma análise preliminar, diz que houve voluntarismo excessivo na gestão da pandemia, falta de planeamento na saúde e defende um processo adequado de aconselhamento científico. Diz ser preciso investir nos serviços de saúde pública, recuperar a resposta do Serviço Nacional de Saúde aos doentes não-Covid, tornando-o mais capaz de responder aos extraordinários desafios do envelhecimento. Notas positivas do relatório, o alinhamento da comunidade política, Presidente da República, Parlamento e Governo, liderança, empenho e constante atenção. A resposta do Serviço Nacional de Saúde à doença aguda, o cumprimento por grande parte dos portugueses das medidas de proteção e a adesão à vacinação. A pandemia ainda não passou, ainda há muito trabalho pela frente. Pelo que diz o relatório, é preciso começar finamente a articular vários componentes para que seja feita uma gestão eficaz. Entre elas, a análise nas suas múltiplas dimensões, aconselhamento científico, planeamento e comunicação das decisões individuais e coletivas. Por fim, os especialistas consideram razoável pensar que todos, políticos, instituições e população, fizeram o melhor que lhes foi possível numa situação tão excepcional, mas dizem, é preciso mais.
E o Conselho de Lisboa vai recuar no desconfinamento já na próxima semana, revelação do Presidente da Câmara, Fernando Medina, que na TVI24 reagiu ontem à noite ao contínuo agravamento de casos de Covid-19 na região da Grande Lisboa. Fernando Medina prevê também que possam voltar as restrições de entradas e saídas da área metropolitana nos próximos fins de semana.
Essa decisão é uma decisão que é uma decisão do Governo, admito que ela vá continuar, porque a situação na região de Lisboa não vai melhorar nas próximas semanas, ainda não estamos na fase que a situação melhore.
E a partir da próxima semana deverá haver um recuo, digamos assim. Sim. No desconfinamento, é isso que se mantém previsto a partir da próxima semana?
Creio que a evolução que os dados estão a apresentar vai nesse sentido e por isso a situação ainda está numa fase de agravamento e ainda não temos o sinal de quando é que infletirá esse agravamento para termos uma redução.
A área metropolitana de Lisboa mantém restrições em vigor face ao aumento de novos casos da Covid-19. O Movimento para a Democracia em Cabo Verde apoia na íntegra a decisão do governo de assumir o controle da Cabo Verde Airlines como forma de garantir a continuidade futura da empresa e também a manutenção dos postos de trabalho. A posição do partido que suporta o governo foi apresentada ontem em conferência de imprensa por Luís Carlos Silva, membro da Comissão Política. Carlos Santos.
Para além de manifestar total apoio à decisão do governo de reverter os 51% do capital social da Cabo Verde Airlines, que foram alienados pelo Estado em 2018, o MPD, pela voz do deputado Luís Carlos Silva, refuta as declarações do presidente do PCV sobre este assunto. O porta-voz do partido, que suporta o governo, diz que, ao lançar suspeições de falta de transparência sobre o negócio da privatização da TACV, o maior partido da oposição mostra que continua igual a si mesmo ao atacar a imagem de Cabo Verde.
Durante todo o mandato, produziu uma série de acusações e calúnias e que nunca prova nada. É a questão da transparência. Em Cabo Verde, ele é institucional e é estrutural. Cabo Verde tem todo um sistema de prestação de contas que funciona e é reconhecido pelas várias instâncias internacionais e aqui em Cabo Verde também. Portanto, eu acho que ao se atirar essas calúnias e essas suspeições, estamos a atacar a imagem de Cabo Verde.
Luís Carlos Silva lembrou que em março deste ano o governo e a Loflady Icelandic rubricaram um acordo que previa atribuições e responsabilidades de ambas as partes no sentido de se criar as condições para o reinício das operações da companhia de forma organizada e sem sobressaltos. Infelizmente, diz o membro da Comissão Política do MPD, o parceiro estratégico não cumpriu a sua parte no acordo, o que leva o governo a optar pela reversão da privatização.
Um tremor de terra de magnitude 5.7 atingiu esta noite a costa do Peru. O sismo foi sentido na capital, Lima, e em outras cidades peruanas, mas não há para já notícia de vítimas ou danos materiais. O abalo registrou-se pouco antes das 10 da noite, hora local 3 da manhã, em Portugal continental. É o tudo ou nada para Portugal no Euro 2020 de futebol. Frente à França, esta noite em Budapeste, a seleção portuguesa terá de dar o seu melhor e vencer a campeã do mundo em título, embora todos os cenários estejam em aberto, do apuramento para os oitavos de final à saída do europeu. O selecionador Fernando Santos dá a tática para o jogo de mais logo.
Se tivermos os níveis de concentração e melhorarmos a intensidade, quando tivermos bola, sairmos a jogar, ter bola, obrigar o adversário também a deslocar-se e a movimentar-se para que haja desgaste e tudo isso, é aquilo que as equipas grandes têm que fazer. Defender bem, atacar bem e assim é que podem ganhar jogos.
O jogo Portugal-França começa às 8 da noite, tem transmissão aqui na RDP África e há uma boa notícia para Portugal, a recuperação de João Félix, Nuno Matos.
O João Félix está completamente reintegrado, isto é, está a 100%. Já ontem tinha estado a treinar sem limitações. Agora, a outra nota importante prende-se com o facto do Nuno Mendes realmente ainda não estar em condições. Ele continua a treinar condicionado, tem estado acompanhado do fisioterapeuta António Gaspar, está a recuperar de uma mialgia, mas o Fernando Santos, o selecionador nacional, teve a oportunidade de dizer ontem que mesmo que o Nuno Mendes agora já estivesse a treinar a 100%, não iria entrar nas contas. Portanto, iria para a bancada porque não apresenta o ritmo desejável, já que esteve muito tempo parado. 26 jogadores no relvado, como já dissemos, e um condicionado à parte, e os três guarda-redes também estiveram a trabalhar à parte. Dos 15 minutos abertos, grupo unido, motivado a querer retificar, tem esse objetivo, retificar a má imagem deixada frente à Alemanha na partida de Munique. Na primeira fase também, algum trabalho com bola, a seleção nacional dividida em dois grupos e pouco mais do que isso. É a partir daqui que Fernando Santos vai testar a melhor estratégia para este terceiro jogo do Euro 2020, um jogo importantíssimo diante da França.
Nuno Matos, um dos enviados especiais da RDP ao Euro 2020. O jogo Portugal-França, com esperança, claro, num bom resultado, começa mais logo a partir das 8 da noite, hora portuguesa. Como dissemos no início deste jornal, às 7, a RDP África chega hoje oficialmente à cidade do Porto e logo no dia em que se celebra o São João. Amanhã é feriado, mas esta noite vai haver festa este ano, Alexandre Madeira, muito mais restrita devido à pandemia.
Já foi assim.
Vivi sempre que era uma criança e via os colegas a ir para o São João, habituados a ir até às Fontainhas. À meia da noite íamos comprar pão e depois íamos para a beira do rio nadar.
Bernardo Campos passou os 80, mas gosta de ver o movimento associado aos festejos de São João. Só que ele há muito que se deixou de saídas, fogo de artifício, em casa, olhos postos no televisor.
Sempre que fui ver o fogo, a última vez foi à Ribeira, andei no ar com as pessoas a apertarem e eu pós amassos não estou para isso.
Este ano não há nem fogos, nem festas, nem rusgas, nem correrias. E mesmo quem faz as primeiras saídas com grupos de colegas sente a diferença.
Antes da pandemia era sempre na cordoria, mas agora com a pandemia é na minha avó, em casa.
Achas que para o ano já vai poder haver um São João como os outros?
Não, acho que não.
Estar na rua e comer na rua. Para mim São João é vir andar nos divertimentos, estar a dançar lá fora, é tudo.
Da juventude, Pedro Gonçalves recorda a noite em que não se parava.
E andava sempre no Leica.
Isso é uma tradição de São João ou nem por isso o algodão doce? É só porque é goloso?
É goloso.
Sem martelinhos, nem alho-porro ou cidreira a cheirar, ficam sempre os votos.
Obrigado, bom São João. Obrigado, obrigado.
E vai ser assim este ano o São João no Porto.